Olá, sejam muito bem-vindos à rubrica de hoje do Wi-Fi FM com António Mira, coordenador do projeto Wi-Fi. António, hoje vem-nos falar dos resultados do projeto Wi-Fi.
É verdade, o projeto Lifeline está já quase a terminar. Começou em, já fez há mais de 5 anos e vai acabar em 31 de maio de 2021. Nesta fase, quase todas as ações de conservação que nós planeamos e também as ações de sensibilização estão numa fase de conclusão ou muito adiantada. E estamos agora a fazer uma avaliação de facto do que é que correu bem, do que é que correu mal, dos nossos resultados. Isso é sempre muito importante, até porque para o que correu bem é continuar a fazer bem. Para o que correu mal, a ideia é adaptar e pensar como é que se pode modificarem as coisas para as coisas correrem bem. Fazendo uma avaliação global e tendo em conta a dimensão do projeto e o número de ações, nós íamos atuar em linhas elétricas, em ferrovias desativadas, em diferentes tipos de estradas e fazer coisas muito diferentes, desde promover a vegetação autóctone, remover sempre que possível as espécies de vegetação invasoras, promover refúgios para borboletas, para ratinhos e para outra fauna e também para plantas. Diminuir, isso era uma componente muito importante do projeto, diminuir os riscos de atropelamento das várias espécies. Portanto, e depois tínhamos uma componente muito importante de inovação, que era ensaiarmos novos mecanismos, alguns até bastante avançados tecnicamente, que pudessem, de alguma forma, afastar os animais das zonas de perigo, de serem atropelados, reduzindo assim o seu risco de atropelamento. Fazendo um balanço, eu diria que na redução dos atropelamentos, nós globalmente tivemos um resultado muito positivo. Variou consoante os grupos e as espécies. Por exemplo, para os mamíferos, deverá ter rondado uma redução dos atropelamentos dos 30% a 40%. Nos passarinhos e nas aves, um bocadinho maior. Mas onde nós tivemos, de facto, uma redução muito, muito, muito significativa, na ordem dos 90%, foi na redução dos atropelamentos de sapinhos, de salamandras, de rãs, onde, com medidas muito simples, nós conseguimos encaminhá-los para passagens seguras por baixo da estrada, evitando que morram atropelados. Porque, como são animais muito lentos, e que migram às vezes muitos animais no mesmo sítio, basta um ou dois carros, às vezes, ou um ou dois veículos para causar grandes danos e grandes mortalidades. E aí, nas estradas que intervencionámos, nos vários sítios, todos os indicadores dizem ou nos sugerem que correu bastante, bastante bem. Depois houve algumas questões relacionadas, por exemplo, com o controle de invasoras, usámos diferentes metodologias. Umas já tradicionais e que já sabemos que temos que voltar a insistir, que não se pode fazer só uma vez durante o projeto, se queremos ter algum resultado, temos que continuar a fazer depois do projeto ações continuadas. Outras são mais eficientes e mais inovadoras, baseadas em outros projetos, que secam de alguma forma as plantas invasoras, impedindo depois que elas possam dar sementes e, portanto, sendo mais definitivas na forma como atuamos. E depois também nós ensaiámos várias coisas, uma delas muito importante que tem a ver com as bermas, sobretudo as bermas de estradas e as bermas de ferrovias. As bermas das ferrovias ocupam uma área em Portugal que deve andar na ordem dos 140 mil hectares, que é maior do que qualquer área protegida terrestre existente no nosso país. Se nós pudermos, em alguns locais, criar reservas de biodiversidade, locais onde algumas espécies de plantas e de pequenos animais possam refugiar e onde haja menos risco de atropelamento, e mesmo assim mantendo todas as normas de segurança relativamente à vegetação e que pode, evitando vegetação que arda facilmente, e portanto mantendo uma série de medidas de gestão que evitem que os incêndios se iniciem nas bermas, porque isso é uma grande fonte de ignição de incêndios em Portugal. Nós aí também estamos a ensaiar coisas com algo que eu acho que é sucesso, porque nós o que conseguimos fazer é manter uma faixa de vegetação junto, mais afastado do asfalto, junto às vegetações, e portanto alguma microfauna consegue usar essa faixa de vegetação como corredor e permanecer aí, para além de haver também um refúgio para algumas espécies vegetais. evitando as zonas de risco mais junto ao asfalto. Depois outras coisas, uma das coisas que eu me orgulho mais foi nós tivemos a possibilidade de aperfeiçoar no nosso projeto algumas ideias muito inovadoras, e uma era uma ideia que já tinha sido desenvolvida pela Universidade do Minho e pela Universidade do Porto, de identificar automaticamente animais de pequenas dimensões atropelados, nomeadamente sapinhos e rãs. Nós apurámos um protótipo que já tinha sido desenvolvido em projetos anteriores, tornámo-lo muito mais pequeno e, através de técnicas de inteligência artificial, apurámos o grau, o nível de identificação que ele pode fazer dos animais atropelados, distinguindo os sapinhos, as rãs, as salamandras, os tritões, daquilo que é a lista da estrada. E isso com um sucesso de 70%, que para uma máquina é, na nossa opinião, espetacular, e sobretudo estamos a começar. Outras coisas correram menos bem. Nós tentámos utilizar alguns protótipos ao nível do som, que, por exemplo, quando os animais se aproximassem da estrada, os assustassem e tentassem voltar para trás. Mas é muito difícil perceber qual é a direção em que o animal chega à estrada e, portanto, que faça despoletar automaticamente estes mecanismos. E, nesse sentido, precisamos de apurar essa tecnologia, e eu espero que o projeto tenha contribuído para perceber que é preciso ter mecanismos que detectem os animais com uma maior distância e em diferentes direções para poderem ser mais eficazes. Portanto, eu diria que, globalmente, muitos dos objetivos, a maioria dos objetivos foram atingidos, não é? Tornarmos todas estas linhas elétricas, estradas, caminhos de ferro mais sustentáveis, com menos mortalidade, em que os animais se possam mover mais de um lado para o outro e criando refúgios de biodiversidade. E depois há esses aspectos, muitos deles relativamente à nova tecnologia e, sobretudo, ao controle de invasoras, que eu acho que ainda precisamos de melhorar. Iniciámos, foi um contributo, mas ainda vamos melhorar futuramente.
O balanço global deste projeto, destes 5 anos de projeto, é muito positivo, então?
Em termos de resultados, sim, até porque foi uma parceria muito diversificada, com câmaras municipais, universidades, organizações não governamentais da área, locais e nacionais, portanto, e empresas gestoras de estradas. Foi globalmente muito positivo. Nós também criámos pela primeira vez um polo, um centro agregador de toda a informação de fauna atropelada, que é importante para percebermos a nível nacional onde é que há problemas, para podermos depois atuar. Algumas das nossas soluções vão ser adotadas noutros locais do país e até a nível internacional. Que testámos soluções novas nas linhas elétricas, porque há muitas espécies que, quando pousam nos apoios das linhas elétricas, morrem eletrocutadas. Nós testámos soluções novas. Essa foi a última ação, que só acabou há 3 meses de ser implementada. Ainda estamos a fazer a monitorização, mas os primeiros sinais que temos, embora isto seja muito provisório, é que, de facto, estamos a atingir os nossos objetivos. E, portanto, eu diria que sim. Eu reconheço que, se calhar, se tivéssemos tido sucesso a 100% em tudo, teria sido perfeito. Não tivemos. Tivemos em muita coisa, tivemos no essencial, e eu considero isto como um ponto de partida para outros projetos que consigam potenciar aquilo onde tivemos sucesso e emendar para melhor aquilo onde tivemos menos sucesso.
António, muito obrigada pela sua participação no Vibe Finds FM desta semana. Chegamos assim ao fim de mais um programa com António Mira, coordenador do projeto.